De volta então com o CBN Campinas e a gente fala agora sobre a conscientização de motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres, porque esse é o objetivo do chamado Projeto Maio Amarelo. Esse projeto que foi lançado em meio a uma alta de acidentes de trânsito.
Para o Observatório Nacional de Segurança Viária, o Brasil vive uma epidemia de mortes no trânsito. Dados ainda preliminares mostram que mais de 43 mil pessoas perderam a vida dessa forma no ano de 2014. Os resultados significam uma morte a cada 15 minutos em decorrência de acidentes em ruas, avenidas e rodovias do país e representam um acréscimo de 2% em relação ao ano anterior, que também registrou alta. Com esses desafios de reduzir os números e conscientizar os motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres, a entidade divulgou as ações para mais um Maio Amarelo, mês de mobilização sobre o assunto no Brasil. Além da divulgação pela internet e de parcerias com órgãos municipais, estaduais e federais, o Observatório quer ampliar a adesão na sociedade e chegar a outros países. Entre os pontos estão educação e formação. Para o diretor-presidente do Observatório Nacional de Segurança Viária, José Aurélio Ramalho, a discussão sobre a redução de velocidade em vias de grande circulação, por exemplo, é importante e necessária.
A questão da redução de velocidade é fundamental para você ter sucesso na redução de óbitos e de sequelados graves. Já foi comprovado no mundo inteiro. São Paulo agora recentemente fez uma ação dessa e no primeiro ano já demonstrou reduções muito, mas muito interessantes.
De acordo com ele, as polêmicas e reclamações geradas a partir da adoção da medida são frutos da falha de comunicação entre as autoridades e a população. Para ele, falta compreensão do problema. E por esse motivo, cita a formação de motoristas e motociclistas e a conscientização de pedestres. Esses dois últimos grupos, aliás, são as maiores vítimas de acidentes na região metropolitana de Campinas. Índices de 2014, o último ano de medição do DataSUS, mostram que do total de 447 óbitos, 147 vítimas estavam em motos e 129 eram pedestres. A solução para José Aurélio Ramalho é a melhor formação de condutores.
A moto não é o problema é a formação do motociclista, como você habilita o motociclista. O pedestre, eu acho que o grande gol que a gente poderia avançar seria levar a educação de trânsito para as escolas. Quando anda na rua, quando você vai de casa para a escola, e contrapartida também, para o próprio motorista do automóvel, de ter essas informações de convivência.
De Campinas, Leandro Las Casas.
E o nosso contato agora com o diretor técnico do Observatório Nacional de Segurança Viária, Paulo Guimarães. Muito bom dia, doutor Paulo Guimarães.
Bom dia, Flávio. Bom dia aos ouvintes. Prazer estar aqui com vocês novamente.
Paulo Guimarães, que faz parte do Observatório, né, de Segurança Viária. Lembrando que o Maio Amarelo tem o apoio aqui da Rádio CBN Campinas. E, doutor Paulo, por que é tão difícil? Porque campanhas de conscientização há muito tempo acontecem aqui no país. Só que está muito difícil realmente conscientizar todos esses entes, né, no trânsito do país. Motorista, motociclista, ciclista e pedestre.
É, na verdade, assim, a gente tem um problema no Brasil, né, que geralmente os projetos que, de ordem pública, né, campanhas de segurança no trânsito têm essa característica, eles geralmente são feitos a curto prazo. A gente tem um problema de influência política, né? Porque sempre ocorrem as trocas de governo de 4 em 4 anos, e na verdade a gente tem um problema de continuidade dos projetos. Uma alteração cultural, né? E a gente atribui a mudança de comportamento à alteração cultural da população, ela precisa de uma estratégia perene, que perdure durante, ao longo dos anos, independente dessas trocas de governo, né? Então, o que a gente tenta fazer com o Maio Amarelo é isso, tornar o assunto apolítico, né, tirar toda a bandeira política e governamental disso para poder disseminar a informação na sociedade. E, a partir daí, envolver tanto o poder público quanto a sociedade civil e a própria iniciativa privada em prol do mesmo objetivo, que é a redução de acidentes. Então, acho que agora, com o Maio Amarelo, a gente está começando a seguir esse caminho, né? O movimento tem crescido a cada ano, tem ganhado as ruas aí, e acho que o grande sucesso do Maio Amarelo porque ele é um movimento da sociedade, né? Ele não é vinculado a nenhum tipo de organização, a nenhum tipo de empresa, a nenhum tipo de órgão público.
Doutor Paulo Guimarães, olhando aqui pelo trânsito da região central de Campinas, ele é um exemplo disso. A disputa por espaços. Então, motorista de um carro buzinando para um motorista de ônibus, o pedestre passando fora da faixa com o fluxo, né, se movimentando com a, na verdade, a preferência até do próprio motorista no meio da rua, é ciclista, motociclista. Como é que faz para conseguir, né, incutir essa ideia de que se não tiver uma organização e essa conscientização, o que a gente vê é esse número aumentar, né, de mortes, infelizmente, no trânsito?
É isso, você tem toda a razão. O mote da campanha que o Observatório preparou para esse ano dentro do Movimento Maio Amarelo é justamente isso, né? A gente criou a campanha hashtag Eu Sou Mais Um por um Trânsito Mais Humano, justamente para tentar criar nas pessoas essa consciência da responsabilidade individual de cada um pelo bem coletivo. A gente tem muito essa característica, né, de dizer assim, olha, a cidade está suja, mas eu não jogo papel no chão, né? O trânsito está ruim, mas eu faço a minha parte. Mas será que a gente realmente faz a nossa parte? Então, na verdade, o que a gente tenta hoje, né, com essa campanha desse ano, é despertar essa consciência. Se todo mundo fizer a sua pequena parte, né, respeitando o próximo, né, porque o trânsito nada mais é que uma atitude de cidadania, de convivência, de compartilhamento de espaço público. Então, acho que à medida que a gente conseguir despertar essa consciência e cada um fazer a sua parte, independente do outro, né, a gente costuma muito assim, olha, eu não uso cinto de segurança porque ninguém usa. E, na verdade, não é assim que tem que ser. Olha, apesar de ninguém usar o cinto de segurança, eu uso o cinto de segurança. Eu acho que a partir do momento que a gente consegue despertar essa consciência, a gente vai massificando essa informação e isso passa a se tornar uma transformação cultural. Então, isso é lógico que não acontece a curto prazo, né? Isso é a médio e longo prazo, mas eu acho que a gente inicia aí com um pontapé inicial aí bem legal junto ao Movimento Maio Amarelo.
Além da conscientização por meio, né, da informação, a punição também ajuda?
Ajuda. A segurança no trânsito, de uma forma geral, ela se baseia em três pilares principais, né? O que a gente costuma chamar de três E's, né? É a engenharia, a educação e o esforço legal. A engenharia é do ponto de vista de você ter uma estrutura adequada na cidade, né? Você ter uma boa sinalização, uma sinalização dentro dos padrões, né? A geometria das vias de forma adequada, o asfalto em boas condições, isso é do ponto de vista de engenharia. Do ponto de vista de educação, são as campanhas continuadas, né? A gente tem três etapas muito bem definidas com relação à educação, né? Aquela educação para o trânsito na formação da cidadania, né? Que é aquela que é executada nas escolas. Depois a gente tem a educação formal e técnica, que é a autoescola, né? A preparação para você enfrentar o trânsito, dirigir um veículo. E depois a educação continuada, que são as campanhas. E por último, a gente entra na fase de reformação, que é o esforço legal, é o terceiro E. Que a fiscalização nada mais é que uma forma de garantir que tudo aquilo que foi colocado nos outros conceitos funcione. Né? Não adianta você ter uma regra estabelecida e não ter um mecanismo de controle. Né? Eu tinha um professor que falava muito isso, né? Norma sem sanção é como sino sem badalo, é uma coisa que anda junto. Não necessariamente ela precisa ser aplicada, mas ela precisa existir para poder garantir o bom funcionamento das coisas.
E até porque algumas mudanças foram ao longo do tempo. A gente lembra lá nos anos 90, né, com praticamente a partir de 98, né, em que a multa para quem não usa o cinto de segurança se tornou algo muito forte. E a partir daí, agora é muito difícil ver pessoas sem o cinto de segurança no banco da frente do passageiro, né? No de trás, isso ainda está difícil, né? Incutir na ideia do motorista, de quem usa também do passageiro. Mas nos dois ali da frente, isso já praticamente é uma cultura do brasileiro, né?
E a gente costuma dizer aqui no Observatório que a gente gostaria muito que as pessoas não respeitassem a lei de trânsito, mas sim acreditassem na lei de trânsito, porque é uma diferença muito sutil, mas com um resultado enorme, né? Quando você respeita uma lei, você usa o cinto de segurança com medo da fiscalização. Quando você acredita na lei de trânsito, você usa o cinto de segurança porque você reconhece que aquilo é uma proteção, que aquilo vai te trazer segurança. E a gente percebe muito a diferença entre acreditar na lei e obedecer à lei com esse exemplo do cinto de segurança. Se as pessoas acreditassem na legislação de trânsito, todo mundo usava o cinto de segurança, inclusive no banco traseiro. né? Então essa é uma coisa também que é cultural, é o que a gente chama de deficiência de percepção de risco. Né? O que, que é essa deficiência de percepção de risco? Uma mãe, por exemplo, quando tem um filho, acaba de ter o filho, né? Ela vai lá, eu uso bastante esse exemplo, ela vai lá, põe a tela na sacada do apartamento, ela tampa todas as tomadas, ela esconde as facas da casa, né? Mas a hora que ela vai levar o filho para tomar a vacina, ela leva o bebê no colo, no banco da frente. Então, falta para essa mãe perceber que o risco que o filho dela está correndo, sendo transportado no colo, no banco da frente do carro, é muito maior do que ele cair da sacada do apartamento. Então, falta, do ponto de vista de trânsito, essa percepção de risco. Né? É uma deficiência que a gente tem hoje, é uma característica do Brasil e de países que estão em desenvolvimento. Né? Os países mais desenvolvidos, você tem, por exemplo, regulamentações, né, que recomendam a utilização do equipamento de segurança. Aqui ainda a gente tem que trabalhar com a obrigatoriedade. Né? Mas tudo isso é um crescimento cultural, é um avanço da sociedade.
O Marcos aqui, que é taxista em Campinas, mandou uma mensagem no WhatsApp da CBN Campinas, viu, Dr. Paulo Guimarães? Ele disse que no táxi dele, as pessoas, quando entram, não colocam o cinto no banco de trás, a não ser, né, que ele mesmo peça.
Isso tem a ver com o nível de permissividade das pessoas. Né? É uma coisa que, no ano passado, a gente fez uma pesquisa nessa direção. Né? O que é o nível de permissividade? Primeiro é isso, né? Quando você entra num táxi, né? Você como passageiro, e o táxi às vezes está com o cinto escondido lá no banco de trás, você pede para o taxista parar para você colocar o cinto ou não? Né? Ou quando alguém vai entrar no seu táxi, né? Vamos pegar o exemplo do taxista aí, ele vai se recusar a levar um passageiro porque o passageiro não quer usar o cinto de segurança? Então são algumas coisas que a gente precisa começar a mudar e repensar e refletir no nosso dia a dia. Porque eu, sinceramente, hoje, né, e eu trabalho com isso, não poderia ser diferente, ninguém anda no meu carro sem o cinto de segurança. E eu sou chato para isso. E eu acho que a gente precisa começar a ser chato com algumas coisas, porque é só assim para a gente conseguir operar a mudança, né? Você vê o exemplo da gripe H1N1, né? A coisa criou uma disseminação da informação tão grande que todo mundo, agora menos, né, mas agora está voltando um pouco, todo mundo, onde passa, dá uma passadinha de álcool gel na mão. Isso é proteção. Só que o trânsito mata em um ano o que a gripe H1N1 levaria 40 anos para matar. Então, assim, o trânsito ainda é muito levado como uma forma cotidiana. Um acidente de trânsito aconteceu porque Deus quis, né? A gente precisa tirar isso da nossa cabeça e realmente perceber que o acidente de trânsito ele é totalmente evitável. Se todo mundo fizer a sua partezinha, ele não acontece, né? E mais de 90% dos acidentes acontecem por questões de fator humano, por questões comportamentais. Então, acho que é muito dessa consciência individual que a gente tenta criar com essas campanhas do Observatório.
E tem uma situação que chama a atenção aqui em Campinas, e eu também vou ler aqui a mensagem do Reginaldo Gonzalez, que mandou essa mensagem no nosso WhatsApp. Na opinião dele, a educação para o trânsito deveria ser aí obrigatória nas escolas, desde o primeiro ano do ensino básico. Para ele, o brasileiro é muito mal educado no trânsito. E eu estou aproveitando essa opinião aqui do Reginaldo Gonzalez para lembrar uma coisa que acontece aqui muito em Campinas e que se tornou até um motivo até de piada nas redes sociais. O campineiro praticamente não usa seta, né? É impressionante aqui no trânsito de Campinas como o campineiro não usa um equipamento tão importante de sinalização para quem está do seu lado, né? Para quem está atrás.
A seta é muito importante, né? A comunicação no trânsito, de uma forma geral, é muito importante, né? Evita acidente. E uma notícia para ele, tipo, acho que pode até soar uma notícia triste. A educação para o trânsito, ela já é obrigatória nas escolas desde 1998. Né? O próprio Código de Trânsito, quando ele entrou em vigor, né, de 97 entrou em vigor em 98, já determinava a educação para o trânsito nas escolas como tema transversal. Isso até hoje não vingou no Brasil, a gente, é muito triste, né, a gente viver num país que tem lei que pega e lei que não pega, mas o que a gente faz aqui no Observatório é tentar motivar isso. Né? A gente finaliza agora em outubro desse ano, a gente preparou todo um material didático para ser usado no ensino fundamental, do primeiro ao nono ano. E isso vai ser disponibilizado gratuitamente para todas as prefeituras do país que quiserem usar o material. A gente tem... percebe, né? Aqui a região de, metropolitana de Campinas é uma região assim, com cidades que são bem de economicamente, que tem recursos, né? Mas quando a gente vai para as áreas mais periféricas do país, a gente vê muita dificuldade de investimento, né? O material didático para as escolas, né? Você municiar todas as escolas do município acaba sendo caro, tem um investimento alto. Então, o que a gente está tentando fazer aqui no Observatório é disponibilizar esse material gratuitamente com a intenção de começar a implementar essa cultura de cidadania, desde pequeno nas crianças, né? Também estamos trabalhando com a formação do condutor, né? Ajudando a reformular todo o processo da pessoa, desde a hora que ela entra na autoescola até as campanhas posteriores. Então, a gente tem trabalhado muito nessa questão da educação. Ele tem razão, as pessoas precisam ter mais educação e mais respeito ao próximo, mais cidadania. Ele está coberto de razão.
Paulo Guimarães, que é diretor técnico do Observatório Nacional de Segurança Viária, muito obrigado pela entrevista, a gentileza aqui de atender a CBN Campinas e parabéns, né, pela iniciativa, o projeto Maio Amarelo.
Muito obrigado a todos, né? Mais uma vez convoco a todos aí a serem mais um por um trânsito mais humano. Estaremos juntos aí ao longo de todo o mês de maio aí, com diversas ações aí em Campinas, junto com a Prefeitura, com a INDEC, com a Rádio CBN. Estamos aqui à disposição do Observatório sempre que precisar. Um abraço a todos aí e um bom final de semana para todo mundo.
Bom final de semana.